segredos da arquitetura.
Olá, pessoal, ouvintes da Rádio Ninter, alunos e convidados de todo o Brasil. Sejam bem-vindos ao programa Segredos da Arquitetura. Eu sou Gisele de Ziura, arquiteta e urbanista, professora, coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura da Uninter. E o tema do programa de hoje, Perspectivas da Arquiteta no Mercado de Trabalho. O nosso programa tem sempre um segredo a ser desvendado por você. Nós aí vamos dando dicas no decorrer dos próximos 30 minutos e você pode comentar ao vivo com o que você acredita que é o segredo. E no final, nós vamos revelá-lo. Veja só, a participação da mulher arquiteta vem crescendo aí na profissão, no dia a dia, e nos últimos anos na área de arquitetura não é diferente. Temos uma notícia que no dia 3 de março, o prêmio Pritzker, que é aí considerado um Nobel da arquitetura, anunciou duas mulheres irlandesas como vencedoras. Yvonne Farrell e Shelley McNamara se juntaram aí a um grupo seleto de arquitetas mulheres para terem recebido aí essa honraria. Seleto, por quê? Porque até hoje, desde 1979, apenas Zaha Hadid, Kazuyo Sejima e Carmi Pirren, que foram vencedoras desse prêmio. Agora pensem, esse prêmio tem todo ano, desde 1979, somente essas mulheres. E essas duas irlandesas foram reconhecidas por projetarem aí diversos prédios públicos na Irlanda, tem reconhecimento internacional, edifícios na França, Peru, tem no portfólio também instituições acadêmicas, culturais, cívicas, habitacionais, enfim. E aí os jurados desse concurso do Pritzker falaram o seguinte, que o compromisso incessante das arquitetas com a excelência na arquitetura, sua atitude responsável em relação ao meio ambiente, sua capacidade de ser cosmopolita e abraçar a singularidade de cada local em que trabalham, foi o destaque, foi o que revelou aí o seu trabalho. Então, essas arquitetas já trabalham juntas desde 1970, então já é um tempo aí considerável, são sócias, se conheceram na universidade na década de 50, e são professoras também, são professoras docentes, atuaram em instituições como a École Polytechnique Fédérale de Lausanne, a Academia de Arquitetura de Mendrisio, e atuam hoje como profissionais arquitetas do mercado em projetos e também na área acadêmica. E para conversarmos hoje sobre esse assunto, e que estamos, inclusive, no mês de comemoração às mulheres, porque não é o mês das mulheres, mas é em comemoração às mulheres. Tenho aqui à minha frente duas arquitetas e urbanistas, Rafaela Weiger e Eliane Knis. A Rafaela, ela é arquiteta urbanista, coordenadora adjunta da Comissão de Equidade de Gênero do CAU-PR, tem MBA em Sistemas de Gestão Ambiental, pós-graduação em Arquitetura Hospitalar e é conselheira suplente do CAU-Paraná. A Elaine Knis é arquiteta e urbanista, atuou durante um ano e meio em escritórios de interiores, 4 anos em construtora, trabalhou em grandes obras como o Centro Olímpico de Tênis, Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro, que foram sede aí das Olimpíadas do Rio 2016, atuou também na construção do edifício administrativo da Sanepar, em Curitiba, e atua há um ano à frente da sua própria empresa, trabalhando com obras de construção e reformas. Então, atua aí na arquitetura, não só na parte de projeto, mas na parte de obras também. Então, a gente tem aí uma participação muito importante e quero agradecer, então, arquitetas e urbanistas Rafaela e Elaine, sejam bem-vindas.
Obrigada, boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade, estamos muito felizes.
Obrigada pelo convite, Gisele. É um prazer estar aqui dividindo um pouco da minha experiência com vocês.
Obrigada. E se vocês tiverem alguma pergunta, estamos aqui no Facebook, ao vivo. Por favor, deixem aqui seus comentários, dúvidas, questões, que estamos aqui para atender e para compartilhar esse momento aqui importante com você. E aí eu pergunto para você que está nos ouvindo, quem são as arquitetas brasileiras hoje? Como que está o mercado de trabalho? Na verdade, elas vão responder para nós, mas eu estou fazendo essa prévia aí com você para você refletir um pouquinho antes. Quais são as principais áreas de atividade? Quais são os principais obstáculos que a arquiteta e urbanista se defronta hoje? E aí, então, já tem muitos questionamentos, né? E aí a gente vê que foi feita uma pesquisa pelo CAL-BR, pelo CAL Brasil, em 2018, que diz o seguinte, que a maioria dos arquitetos e urbanistas no Brasil é composta por mulheres jovens com ensino superior completo e com grande interesse por atividades de atualização e formação profissional. Gostam da profissão que exercem e acreditam que o mercado pode crescer mais nos próximos anos. E essa pesquisa do CAL diz muito mais coisa, tem muito mais informações, principalmente com relação às mulheres. Não é, Rafaela?
É verdade. É interessante ressaltar que essa pesquisa, ela foi feita com base de dados no Sical, né, a nossa plataforma. E através dessa pesquisa, a gente observa que a maior parte das arquitetas e urbanistas, 79%, estão na faixa etária entre 20 e 25 anos. Então, são arquitetas jovens, né, que estão no mercado inovador, tecnológico. E também que essa parcela vai cada vez aumentar, porque 67% dos estudantes que entram nas universidades hoje também são mulheres. Então, a tendência é que essa parcela aumente, né?
Olha só, e como que hoje está relacionado aí a questão de participação com relação às áreas de atuação?
Tá, então vamos lá. Então, as atividades realizadas pelas arquitetas, de acordo com a pesquisa, 55,7% são relacionadas a projeto, né? Então, a maior parte é projeto. Depois, nós temos atividades especiais em arquitetura e urbanismo. E um dado bem interessante, né, que a execução é 7% apenas, cargos de gestão à frente dos escritórios é 0,5%. E ensino e pesquisa não está nem avaliado, porque também muitas pessoas não recolhem, né, de cargo e função. Uhum. Então, fica uma observação aqui que os cargos relacionados à liderança, à execução no serviço de engenharia, de segurança, de trabalho, juntos, eles representam apenas 11% dos registros consultados. Então, nós observamos que as arquitetas, elas estão se envolvendo com projetos, mas os cargos de liderança, execução de obras e representatividade à frente dos escritórios é apenas 11%, né?
E aí nós temos, então, a presença da Elaine, que faz parte desse seleto grupo, né, Elaine? De gestão, de execução aqui. E conta um pouquinho pra gente da tua história. Como é que você chegou nessa atuação com gestão de obras, com execução? O que te levou a essa realidade, né? O teu dia a dia hoje?
Bom, depois eu trabalhei durante um ano e meio, como você falou, no currículo, num escritório de interiores. Aquilo não me fazia feliz, não era aquilo que eu queria fazer. Uhum. Eu achei que eu sempre quis trabalhar com projeto. Eu saí do escritório e fui procurar uma vaga para trabalhar num escritório que fazia projeto. E aí me surgiu a oportunidade de fazer um freelance e morar no Rio de Janeiro. E eu fui. E nesse freelance eu acabei conhecendo um corpo técnico que trabalhava na obra do Centro Olímpico de Tênis. E eles estavam precisando de um arquiteto. Me fizeram um convite. Eu não tinha experiência nenhuma em obra, tinha visitado pouquíssimas obras durante a faculdade, aquilo era um mundo muito distante. Uhum. Mas eles falaram que não precisavam de experiência, eles queriam alguém que quisesse trabalhar. Eu fui, eu acabei gostando, eu achei que eu sempre quis trabalhar com obra, experimentar. Talvez não era aquilo que eu queria como profissão, levar, exercer, mas eu queria experimentar. E aí, conforme eu fui conhecendo o mundo das obras, eu fui me apaixonando cada vez mais. A lidar com tudo, os setores que a gente tinha acesso no Centro Olímpico de Tênis. Todo o projeto, a gente estava pronto, a gente servia mais. Eu atuava no departamento de arquitetura e a gente era em 14 arquitetos e engenheiros. Tinha eu e mais uma arquiteta mulher que trabalhava no setor de orçamentos. Os outros eram todos homens. E aí eu comecei a ter contato com o setor de planejamento, orçamento, medição, o pessoal de campo. E fui conhecendo um pouco a mais de todas as áreas, fui me interessando, fui me aprimorando naquilo. E começou a surgir uma paixão muito grande. Quando eu pensava assim, nossa, será que um dia eu vou parar de fazer obra para fazer projeto? E às vezes a gente fazia alguma coisa, alguma adequação em projeto. E aí, um tempo eu fui percebendo que eu gostava muito mais da parte de obras do que trabalhar com o projeto em si. E aí eu tive a certeza, quando eu vim trabalhar em Curitiba, no edifício administrativo da Sanepar, que ali eu era responsável pelo projeto e também trabalhava na parte da obra. E eu preferia muito mais ficar na obra do que fazer a parte de projeto. Então, foi uma certeza que eu tive de que eu podia levar todo o meu conhecimento técnico, tudo aquilo que eu tinha aprendido, para solucionar o problema que existe no nosso mercado, que é a parte de execução, de ter um olhar mais estético, ter um olhar mais fino e apurado. E aí, nesse processo, eu decidi sair da construtora e montar a minha própria empresa voltada a gerenciamento de obras.
Uhum. Perfeito. E Rafaela, e dentro no Brasil, né? Porque essa pesquisa, ela foi realizada no Brasil.
Sim.
Tem alguma diferença com relação aí às mulheres? Como que se apresenta no Brasil? Porque o nosso programa, ele é aberto, né? Ele não é só aqui.
O nosso Brasilzão, né? Então, o interessante é que essa perspectiva de percentual se mantém também em outros estados. Então, por exemplo, nós estamos aqui no Paraná, nós somos mais que o dobro. Nós somos 7.051 arquitetas contra as 3.794. Né? É interessante que isso é atual, né? O dado do 2019, certo? Uhum. E nos estados, por exemplo, do Espírito Santo, nós temos 2.111 mulheres contra 841 homens. Então, a diferença é enorme,
maior,
né?
Maior, mais que 50%.
E a perspectiva nacional, nós temos 420 mil mulheres arquitetas contra 61.640 homens. Então, a diferença é grande, né? Nós somos a maioria e isso se mantém em todos os estados.
E dentro de cargos de gestão do CAL, como que isso se traduz? Tem uma proporcionalidade? Isso ele está na mesma relação?
Então, nós aqui no estado do Paraná, nós temos 30 conselheiros estaduais, né? 16 titulares e 14 suplentes. Uhum. Temos um conselheiro federal titular e um conselheiro federal suplente também. Desses 30 conselheiros, 3 conselheiras titulares e 3 conselheiras suplentes. Então, é 14% e 21% apenas, né? E nós somos a maioria. Então, aqui fica uma observação, essa pesquisa veio trazer à luz o que a gente já sabe, que a maior parte dos cargos de gestão, de execução, de liderança, estão à frente homens, né? Uhum. E nós somos a maioria as arquitetas. Por que não estamos ocupando...
E a presidente do CAU, ela...
Ela é uma mulher! Nossa presidente é a Margarete
do
Menezes,
Paraná,
do CAU Paraná. É uma mulher. Temos outros estados que temos também presidente. Uhum. Não, às vezes, só como presidente, como vice também. Então, as mulheres estão ocupando, elas estão se empoderando para tomar a frente das decisões também. E
tem uma comissão, né? Então,
você
é responsável. Essa comissão, então, já é uma das ações que promove justamente esse empoderamento da arquiteta, né?
Essa comissão é uma comissão de equidade de gênero, é uma comissão temporária, foi criada pela nossa presidente, a Margarete, mas ela tem também todos os estados.
Uhum.
A maior parte dos estados, né, do Brasil, lançaram essa comissão. Então, quem quiser participar, pode participar, o seu estado vai ter a comissão de equidade de gênero lá. A nossa comissão, ela é composta por arquitetas voluntárias, né? Então, são estudantes, são profissionais de arquitetura, né? A Ilane participa da nossa comissão também. E dentro dessa comissão, surgiram algumas pautas de estudo referente à mulher. A arquiteta, a cidade, a arquiteta. E dentro dessas pautas, também a produção feminina, né? Cidades projetadas por e para mulheres.
Aí eu te pergunto, ó, aí você tocou num assunto, né? Cidades projetadas por mulheres ou escritórios que têm à frente a mulher. E aí a gente tem essa questão da tomada de decisão, de ser tomador de decisão ou tomadora de decisão, ser gestor ou gestora.
Uhum.
E aí não é isso que se apresenta na realidade. Então, a gente pode dizer que quando essa grande parte de arquitetas que entram no mercado, elas trabalham no escritório como colaboradoras, por exemplo, elas não têm um cargo de gestão. Elas não conseguem chegar num patamar de cargo de gestão?
Eu acredito que talvez... essa pesquisa mostra...
Porque quando sai, por exemplo, um resultado de concurso, um resultado de... Enfim, né?
Uhum.
Será que é ela que está à frente mesmo?
Então, exatamente. Existem alguns estudos...
Aliás, o contrário, né?
Que mostram até que por trás dos grandes arquitetos existia uma grande arquiteta. E que elas estavam à sombra deles, né? E que, na verdade, quem estava ali arquitetando, projetando, eram essas arquitetas. Que, na verdade, na época, não poderiam receber os prêmios, não poderiam... Porque a mulher, ela era restringida, né? Então, a gente tem um histórico disso de falta de representatividade, mas também falta de oportunidade para essas arquitetas. O que eu vejo muito é que existe essa falta de engajamento, até uma questão de, será que eu posso? Será que é possível?
Uhum.
Né? De empoderamento mesmo, que é um processo histórico, né? Que nós vemos não só na parte da arquitetura, mas em todas as outras profissões, que as mulheres elas estão ocupando o seu espaço, elas estão garantindo as oportunidades também.
Uhum.
Estão lutando pelas oportunidades, né?
Que foi o que a Elaine foi atrás, né?
Exatamente.
Viu uma oportunidade,
exato,
foi lá, agarrou.
Seguiu o coração.
Exatamente. E aí, dentro disso, assim, você sentiu que tinha algum obstáculo? Quais foram os obstáculos que você visualizou, que você presenciou dentro dessa atuação mais direcionada à obra, à execução?
Bom, obra sempre foi, historicamente, um universo muito masculino, né?
Uhum.
A gente, às vezes, esbarra em mãos de obra que olha para você e tem dúvidas, às vezes, do que você tá falando. Então, preconceito de outros profissionais que trabalham com você, homens. Então, dizer que não existe é mentira. Uhum. É muito importante se posicionar sobre isso. Uhum. Eu nunca tive medo de chegar em discutir tecnicamente com alguém. Ah, só porque é mulher, só porque é mais nova, enfim. Mas existe, é desafiador. Mas acho que é um campo que a gente tem muito a trabalhar. Porque eu vejo que tem uma visão bem diferente de uma mulher quando tá ali. Que a mulher tem uma experiência, passa muito tempo vendo o projeto, tudo aquilo. E quando vai na parte de execução, a maioria do pessoal que está ali executando, a maioria é engenheiro civil. Eles não têm a mesma visão, o mesmo olhar que a gente sobre um projeto. Então, muda a questão de execução, acho que muda essa atenção nos detalhes. Tudo isso faz a diferença no final.
É, porque ainda tem uma outra questão. Tem a questão cultural do entendimento da profissão da arquiteta. Exato. Do arquiteto agora, uhum. né? A gente está falando da arquiteta, mas vamos falar da profissão de arquitetura.
Uhum.
Né? Do entendimento que o arquiteta, ele tem a competência de execução de obra, por
Sim,
exemplo.
Exatamente.
Com certeza.
Porque faz parte do rol de competências.
É, e às vezes o cliente olha, mas você não é engenheira? Não, eu sou arquiteta. Mas você pode fazer obra? Eu posso fazer obra, sim. Eu entendo de obra.
Exato.
Entendeu? Eu decidi me especializar nisso por opção.
É.
Mas assim como eu poderia fazer projetos.
É, isso é bem importante. E os dois, e ambos, né? Então, a decisão uhum. de estar na área de projeto, estar uhum. na área de execução, estar nos dois, uhum. é uma decisão da pessoa.
Sim.
Exatamente.
E às vezes aí que esbarra na questão do mercado, esbarra na questão cultural.
É.
Uhum. Exatamente. É.
E o que mais nós temos de dados, Rafael?
Olha, nós temos um dado aqui interessante, aproveitando falando do CAL e a participação das mulheres dentro do CAL e das entidades de classe. Por exemplo, a Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas, 69% é mulher.
Uhum.
Tá, então, esse dado é contraditório do restante. Já a Associação Brasileira de Ensino, Arquitetura e Urbanismo é 32% de mulheres, uhum. né, que ocupam o colegiado, né, das entidades. A ASBEA, por exemplo, é 27%, que é a Associação dos Escritórios de Arquitetura. A Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas é 38%. E aí, um dado bem interessante, que a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, 65% são mulheres. Então, aí, os estudantes já estão se engajando e ocupando seu espaço, se movimentando, né? Então, é interessante que esses dados mostram bem o que a pesquisa do CICAL tá passando, uhum. né?
E por falar em engajamento, e falamos em comissão, e aí, então, essa comissão que tem no CAL, seja aqui no Paraná, seja em qualquer outro lugar, você comentou que uhum. é voluntária, ela é aberta.
Sim, aberta.
Então, se as arquitetas quiserem participar, uhum. como que elas devem fazer?
Então, aqui no Paraná, nós temos o site do CAL Paraná, né? É calparaná.gov.br. E dentro do site, nós temos os horários das reuniões, né? Com as datas, a programação completa. E até a gente lançou um link de inscrição, na época que a comissão foi criada, para que essas arquitetas entrassem nesse link, dessem os dados, e a gente criou um WhatsApp.
Uhum.
E através do WhatsApp, a gente tem se comunicado e marcado as reuniões, enfim, né? O grupo de estudo. Nós agora, recentemente, realizamos uma audiência pública,
uhum.
baseada na nossa vontade de querer fazer acontecer. E uma das pautas do nosso grupo era cidade projetadas por e para mulheres. Então, nós conseguimos uma audiência pública para falar sobre mulheres e cidades inclusivas, que foi agora dia 9 de março. Uhum. E então, assim, nós estamos trabalhando através da comissão, mas também trazendo um pouco do CAL para as pessoas, né? Para a comunidade, para os arquitetos, para os estudantes, para eles entenderem qual que é o papel do CAU, né? O papel do CAU é regulamentar a profissão de arquiteto urbanista, fiscalizar principalmente o exercício profissional, garantir que a sociedade tenha bons profissionais, né? Então, ela protege a sociedade desses maus profissionais, ela fiscaliza e regulamenta também a profissão. Mas, ao mesmo tempo, ela também serve de ferramenta para o arquiteto, né? Orienta o arquiteto para que ele saiba quais são as obrigações dele, quais são os deveres, o que, que é de direito dele também, como fazer um bom contrato. Essas questões, assim, do cotidiano do escritório, da arquitetura, né? E urbanismo, o CAU também tem um papel fundamental nisso.
E nós falamos essa pesquisa sobre as mulheres.
Uhum.
Dentro das arquitetas, do hall de arquitetas brasileiras, você poderia citar algumas arquitetas brasileiras que são referência nacional, referência internacional? Algumas que... Ou internacional, algumas internacionais.
Assim, para mim, eu não sei para a Elaine, mas eu admiro, né, admirava muito a Zaha Hadid, acho que ela foi uma precursora, assim, dentro da arquitetura. Ela teve muita coragem também, né, enfrentando as críticas, e o desenho dela tem muita personalidade, ela se mostrou muito original, dentro do universo masculino também.
Uhum.
E é uma pena, né, o falecimento dela. Mas eu acho que ela, para mim, ela é um marco, assim, dentro da... Se você falar arquitetura hoje, eu acho que a referência é dela mesmo. E eu acho que ela tem todo o mérito. Uhum. Tudo que ela construiu, a forma como ela se comportou, a forma como ela se vendeu, né, digamos assim, dentro do mercado da arquitetura e urbanismo, eu acho que existia um mundo antes da Zaha Hadid e um pós-Zaha Hadid.
Porque tem essa questão do engajamento, né? O engajar-se, a elevação da autoestima.
Uhum.
Que é algo que você comentou, que muitas...
Sim.
Vezes a mulher, dentro do escritório, dentro do seu ambiente, você comentou também,
uhum,
né, Elaine, que se ela não se coloca, se ela não se posiciona,
uhum,
acaba tendo uma dificuldade maior.
Sim. O que a gente estava conversando um pouquinho antes sobre a igualdade, né? Mas o certo seria a equidade, né? Porque a equidade traz a garantia de... A garantia de equidade para cada um, né? Então, a mulher, ela tem uma dificuldade de chegar no mesmo patamar do homem. Então, não é só trazer os mesmos direitos, mas tem que dar essa garantia da equidade também. Então, é um pouco mais do que os mesmos direitos, né? Para a gente se equiparar com os homens, né, em questão de oportunidades, nós temos que ter muito mais do que só igualdade. Nós temos que ter uma equidade também.
Ah, bem importante isso que você comentou, porque às vezes as pessoas pensam assim, então está aberto para todos e vamos... E já tem uma diferença histórica para isso.
Exato.
Né, que já demonstra, uhum, uma evolução em que a gente chegou num momento em que existem fatos.
Exato, as oportunidades, né, que eu tava falando assim, é garantir oportunidades iguais. Às vezes, não é só a mesma oportunidade, mas é a mesma oportunidade, mas um pouco mais, para que a mulher consiga ocupar. Porque para ela chegar ali é muito mais difícil que o homem. Né? Ela não vai conseguir subir todos os degraus da mesma maneira que o homem. Ela vai ter alguns degraus maiores, porque ela vai também ter um pouco de preconceito. Ela vai ter os conhecimentos testados, como a Elaine falou, na obra. Muitas vezes, né, a pessoa não... Mas você é muito nova, né? Você é mulher, mas você na obra não faz sentido.
Então, tem que fazer um esforço muito maior para comprovar a sua capacidade.
Exatamente.
Né?
Né? A Elaine deve ter várias, várias experiências em relação a isso. Eu mesma, dentro do CAU, né, eu sou conselheira suplente, algumas vezes eu participo de plenárias, enfim. E eu sou a mais nova lá dentro, né? Então, para você se ser ouvida, para garantir que você não pode falar qualquer coisa, você tem que pensar muito bem, você tem que se posicionar, e parece que é um esforço maior. Você escuta outros conselheiros falando tantas besteiras e aí você acaba pensando, puxa vida, né? Então, mas ao mesmo tempo isso é muito bom, porque traz coisas novas, traz um ar de novo, de inovação, os jovens estão aí para ocupar os espaços, né? E garantir que, sem menosprezar as pessoas que já têm um conhecimento, trazem mas o jovem também traz a inovação, ele traz coisas novas.
É verdade.
Para arquitetura isso é super importante, né?
Faz parte do trabalho, né? Criatividade, inovação,
exato.
Movimento.
Exatamente.
Bom, estamos chegando ao fim.
Ah, que pena!
E para você que não descobriu ou se descobriu o nosso segredo do programa de hoje, eu vou convidar, então, a nossa convidada para falar sobre esse segredo de hoje. Então, o que seria... O que você tem como mensagem e, ao mesmo tempo, esse segredo de hoje, Rafaela?
Olha, eu acho que o segredo é o engajamento das mulheres. Elas tomarem a frente das decisões, elas terem coragem de enfrentar aquilo, né? E, às vezes, aquilo que bate o coração mais forte, como a Elaine fez, bateu mais forte, vai, enfrenta, luta por aquilo que ela acredita. E, com certeza, eu acho que tem uma tendência agora da sororidade. As mulheres estão se apoiando muito mais, estão umas apoiando as outras. E isso é muito bonito. Então, eu acho que o segredo é... o engajamento das mulheres, arquitetas ou não, enfim, mães, todas as mulheres.
Então, muito obrigada. Olha, deixa aqui, então, deixamos o convite a todas as mulheres, arquitetas, urbanistas, a se engajarem mais nessa causa.
Exato.
Porque é uma causa muito bonita e muito nobre.
Exato.
E agradeço, então, a participação de vocês. Espero que você, nosso ouvinte, tenha curtido, tenha gostado, ouça, compartilhe conosco esse programa e te espero daqui a 15 dias até o nosso próximo programa. Até mais, abração!
Tchau, tchau, obrigada! Tchau.